Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa, Iguatemi Porto Alegre, Concessionária CSG e Hospital Pompeia. Alessandro Valim.
Bom dia, 11 horas 5 minutos. Você ligado aqui na Gaúcha, nós estamos chegando com mais uma edição do Chamada Geral, a edição desta segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Sol predominando nesse momento, né? A gente tem alguma nebulosidade perdida, mas de manhã cedo o tempo estava bem fechado, depois ali a partir das 7 horas, pelo menos aqui em Caxias, pelo que a gente vê no satélite aqui na maior parte dos municípios da região, o tempo foi abrindo, né? Mas tem perspectiva de nuvens ainda para o período da tarde, aumento da quantidade de nuvens e até de alguma chance de chuva, de chuvisco. Isso não está descartado para hoje. Embora não vá ser chuva forte, em muitos pontos talvez ela nem se faça presente hoje à tarde. A terça-feira vai ter nuvens também, tem alguma chance de chuva, mas mais ou menos na base aí do que tem sido essa segunda-feira, né? Sem uma chuva forte. Da quarta em diante vai ter aí uma chuva mais marcante, mas isso quem vai contar pra gente é o Cléo Kuhn nas informações do tempo, mas dá pra antecipar isso já, né? Vai ser uma semana com mais umidade essa semana que está nessa segunda-feira com o céu parcialmente encoberto em boa parte das cidades da Serra Gaúcha. Temperaturas agradáveis, isso sim, vai ser uma constante durante a semana, né? As temperaturas ficarão amenas, né? Não teremos temperaturas muito altas no decorrer desta semana. Teremos aí presença de sol em poucos momentos e muitas nuvens, né? Consequentemente, as temperaturas não oscilam tanto. Nesse momento, estão aqui na região da Serra as temperaturas oscilando entre 21 e 23 graus. A gente tem em Caxias do Sul 23 graus nesse momento, também 23 graus em Bento Gonçalves, 22 em Farroupilha. Temos 22 graus também em Garibaldi, 22 em Gramado e Canela, 23 em Nova Petrópolis. Temos em Flores da Cunha 23 graus, São Marcos tem 22, em Antônio Prado 22 graus, Vacaria 21 graus nesta manhã de segunda-feira. Você ligado no Chamada Geral, primeira edição, nós vamos até 5 para o meio-dia atualizando as principais notícias do dia para você. Vamos conferir agora as notícias desta manhã. Praça de Santa Lúcia do Piaí, em Caxias, será revitalizada em comemoração ao centenário do distrito. André Fiedler.
Já integra as comemorações desse centenário, que vai ser comemorado em 23 de fevereiro de 2025. Essas obras vão ser realizadas pela Associação dos Moradores do Distrito em parceria com o município. A mão de obra vai ser contratada pela entidade que representa a comunidade, enquanto material como pedras e dispositivos elétricos vão ser adquiridos pela prefeitura. A revitalização inclui a troca do piso, a instalação de um parque infantil e a ampliação e reparos no chafariz, que apresenta vazamentos. O espaço também vai ganhar novos bancos e nova iluminação, que vai ser na tecnologia LED, né, que é mais econômica e eficiente. Segundo o Jorge Andreassa, que integra a diretoria da Associação de Moradores do Distrito, a última reforma na Praça de Santa Lúcia do Piaí, a Praça Cristóvão de Mendoza, foi em 1984, quando foi colocado o calçamento. O desenho, segundo ele, não vai ser alterado e nenhuma árvore vai ser cortada ali daquele espaço. A ideia mesmo é qualificar esse ponto de encontro ali da comunidade. Segundo ele, o projeto de recuperação foi doado e a comunidade obteve R$100 mil em emendas parlamentares para o pagamento dessa mão de obra. Pelo menos outros R$100 mil devem ser obtidos com a realização da Festa da Produção em agosto por contribuições da comunidade e também por patrocínios. Já os materiais estão orçados em cerca de R$336 mil e vão ser comprados com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Outras ações como jardinagem, vão ser realizadas pela Secretaria do Meio Ambiente, que já faz isso, né, de forma rotineira nas praças e parques do município, e a Secretaria de Obras também deve auxiliar em alguma parte do trabalho. O objetivo é de que a revitalização da praça esteja pronta até 23 de fevereiro do ano que vem, quando as comemorações do centenário vão ser encerradas com desfile e almoço. E ao longo desse ano, né, que é o ano preparativo para essas comemorações, ainda vai ter ações como jantar e sessão solene na Câmara de Vereadores, Alessandro.
Valeu, André Fiedler. Importante, né? Uma data marcante aí que serve para que se possa fazer essa recuperação da Praça de Santa Lúcia do Piaí, né? Que tem, além da importância econômica, né, para o município de Caxias, uma importância histórica e também, né, um potencial gigantesco ali para ser explorado na questão do turismo, né? Com todo o interior aqui de Caxias do Sul tem um potencial enorme, entre eles, entre esses distritos, entre esses locais está Santa Lúcia do Piaí. Importante economicamente, historicamente, preparando a comemoração do centenário do distrito. 11 horas, 10 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha. Bento Gonçalves amplia para 5 o número de unidades básicas de saúde com atendimento no vespertino. Alana Fernandes.
Essa medida, Alessandro, inicia hoje e ocorre em função da chegada das estações mais frias do ano e da possibilidade de aumento de doenças respiratórias. O objetivo é melhorar o atendimento à população neste período. Com isso, as unidades básicas de saúde Conceição e Zate abrem também no período vespertino, entre 5h30 da tarde e 9 horas da noite, sempre nas segundas-feiras. Já seguem esse mesmo modelo as unidades do Santo Helena, Vila Nova 2 e Municipal. Conforme a Secretária Municipal da Saúde de Bento Gonçalves, Daiane Piuco, a necessidade de aumentar o horário nas segundas-feiras nestas UBSs surgiu a partir de um monitoramento de dados, que indicou o maior número de atendimentos na unidade de pronto atendimento, a UPA, no bairro Botafogo, no começo da semana. Vale salientar que nos demais dias da semana, as UBSs Zate e Conceição fecham às 5 horas da tarde. A ampliação, portanto, só vale nas segundas-feiras, Alessandro.
Obrigado, Alana. Vale para Bento, vale para outros municípios grandes como Caxias, que tem algumas experiências com isso, mas poderia ter mais, né? Quanto mais você ampliar o atendimento, mais divulgar, né, esse atendimento nas UBSs e oferecer serviços, né? Não basta estender o horário, você tem que ter serviços ali colocados à disposição, mas você aumenta a possibilidade de evitar o afogamento de outras unidades, né? Das UPAs, dos hospitais. Você faz esse atendimento mais próximo às pessoas, elas vão evitar, em tese, né, pelo menos, de procurar aquele atendimento das emergências. Isso ajuda a qualificar, a evitar filas, a fazer com que o serviço seja melhor prestado à população. 11 horas, 12 minutos, você ligando aqui no Chamada Geral da Gaúcha, a gente segue com informações da reportagem. 6 pessoas acusadas de matar família em Caxias vão a julgamento. Paula Brunetto.
Esse júri acontece quinta-feira, às 9 horas da manhã. É dos réus Alisson Scariotti, Marcos dos Santos de Castilhos, Rodrigo dos Santos de Castilhos, Davi Nunes, Gabriel da Silva e Tauan dos Santos de Freitas Bueno. Eles são acusados de matar a tiros Edson Toffolo, de 37 anos, Vanessa Martins dos Santos, de 29, que estava grávida de 6 meses, e o filho da Vanessa, o Enzo dos Santos de Oliveira, de 4 anos. Esse crime foi no dia 26 de outubro de 2020, na casa da família, no bairro Jardim Iracema, aqui em Caxias do Sul. A motivação, segundo o Ministério Público, foi uma disputa por território na comercialização de drogas. A investigação apontou que os réus e um menor de idade integravam uma organização criminosa. Eles descobriram que a vítima, Edson Toffolo, estaria comercializando drogas ali na região e não tinham mandado, né? Eles não eram as pessoas responsáveis por essa comercialização. O Edson não trabalhava para esta organização, portanto, houve então a morte dessa família, segundo, claro, a denúncia do Ministério Público. O Ministério Público aponta também que Rodrigo, Marcos e Tauan foram os mandantes. o Davi, o Gabriel, o Alisson e o menor de idade, os executores desse crime. Segundo informações da polícia, o Edson Toffolo foi atingido por 12 disparos, a Vanessa foi morta com 3 tiros e o Enzo foi morto com um tiro na cabeça. Eles estavam na cama dormindo, foi por volta das 11h30 da noite que aconteceu esse crime. Além do homicídio, né, dos 3 homicídios, essas 6 pessoas também respondem pelo aborto de Vanessa, já que ela estava grávida, então, de 6 meses. Essas 6 pessoas estão presas, já o processo contra o menor de idade, ele corre sob sigilo, Alessandro.
Olá, Bruneto, julgamento, então, na próxima quinta-feira, 6 pessoas no banco dos réus. Agora 11h14, este é o Chamada Geral aqui na Gaúcha, temperaturas oscilando entre 21 e 23 graus. Na serra, com a presença do sol, boa parte, né? O sol aparecendo entre nuvens, em alguns pontos sendo a presença de nuvens. Vamos falar do tempo, vamos trazer os destaques com o Cléo Kuhn, sempre com o patrocínio, as informações do tempo, Alfa Laboratório para a vida inteira, esse Cobre Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira, Cléo.
Amigos da Gaúcha, previsão do tempo está indicando para o estado uma situação de massa de ar voltada para um comportamento de tempo bastante úmido. Isto chama a atenção para esta terça num quadro muito parecido com o da segunda-feira. A gente tem o céu com muitas nuvens, tem algumas pancadas de chuva, as nuvens são finas, não são nuvens que trazem perspectiva de volumes grandes de chuva por serem muito ralas, elas estão muito próximas à superfície. Elas não têm como crescer e muito e se desenvolver e trazer alguma chuva mais, digamos assim, de desenvolvimento vertical que possa trazer alguma chuvarada. Mas a gente fica atento ao fato de que tem muitas nuvens, tem muita umidade, tem chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul e a expectativa que fica, pelo menos até este momento, é que a gente vá manter aí uma umidade, uma nebulosidade expressiva. As temperaturas ficam em torno de 26, 27, quando muito 28 graus, mas essa marca de 28 graus, ela é mais na metade norte do estado e assim mesmo não é uma coisa generalizada, é 26, 27 graus na maior parte do estado. Mas, como a gente tem muita umidade, esses 26, 27 graus são meio que homogêneos, certo? Tem algumas áreas com 25? Tem. Mas vejam vocês que grande parte do estado fica isso, com 3, 4 graus de variação de temperatura. O Rio Grande é muito grande. Para ter uma variação tão pequena assim, essa variação só ocorre por causa da umidade, que é muito alta. Mas a expectativa toda é essa, de que a gente tenha uma frente fria chegando na quarta-feira. E essa frente fria que chega na quarta-feira, aí sim, traz chuvas mais incisivas, traz mais umidade, traz trovoadas principalmente para a metade oeste do estado do Rio Grande do Sul, enquanto a metade leste ainda fica sem as trovoadas. Mas é só o pessoal ter uma ideia de que a instabilidade vai aumentar. Tem chuva, mas com um pouco mais de intensidade entre quinta e sexta, talvez o próximo final de semana com chuvas mais volumosas aqui para o estado. Portanto, fiquem atentos porque a umidade está num crescendo sobre o Rio Grande do Sul.
Este é o Chamada Geral, um programa da reportagem da Gaúcha Serra, na mesa de áudio na Central Técnica, Adão Oliveira. Você confere todos os destaques produzidos pela equipe da Gaúcha Serra no Pioneiro em GZH e também nas redes sociais, no Instagram, no endereço @jornalpioneiro, no X, o antigo Twitter, no endereço @pioneiro. Pode participar da programação da Gaúcha pelo WhatsApp 996901220. A Gaúcha Serra você sintoniza em 102.7 FM em qualquer plataforma de rádio, né? Rádio FM no seu carro, do seu aparelho de som, do seu celular, enfim, qualquer aparelho, no radinho de pilha, né? Onde tiver um FM, você sintoniza 102.7 FM. Ou então, pode nos ouvir também em GZH, né? No app, no site de GZH, está o som da Gaúcha Serra. Estamos no ar nesta segunda-feira com o patrocínio Supermercados Andreaça. O Andreaça tem qualidade, tem variedade, tem economia para toda a família. Iguatemi Porto Alegre tem um lugar no qual me reconheço. Iguatemi Porto Alegre, onde eu me encontro. CSG, pedágio Free Flow CSG, 6 pórticos em operação no Vale do Caí e Serra Gaúcha. Saiba mais em csg.com.br. E Pompeia, ecossistema de saúde, novo PET-CT com alta tecnologia, medicina de precisão, inteligência artificial, diagnóstico preciso, tratamento efetivo. Céu claro, poucas nuvens aqui no centro de Caxias, um pouco mais de nuvens oscilando aí pela serra, temperaturas oscilando entre 21 e 23 graus. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Chamada Geral. Fique ligado.
Considerado pela Newsweek como o melhor hospital da Serra Gaúcha e o terceiro melhor do estado, o Pompeia investiu em equipamentos de alta tecnologia, medicina de precisão e excelência profissional. Para garantir a melhor solução para a sua saúde, agende seus exames em nosso Centro de Diagnóstico por Imagem. Ligue 54-3220-8008. Pompeia Ecossistema de Saúde, humanamente moderno.
Existem caminhos que desenvolvem, que constroem oportunidades para as regiões. Caminhos que cuidam para que haja encontros. Caminhos que inovam e oferecem conforto. Para todos eles, do Vale do Caí à Serra Gaúcha, estamos aqui. CSG, Concessionária de Rodovias. Caminhos que cuidam de ti.
Tem lugares em que eu me encontro fácil. E é pra lá que eu vou. Quando quero encontrar o look perfeito, o presente certo, o ponto de encontro ideal. Quando quero ter a sensação de estar num ambiente conhecido, ver gente e me ver incrível no espelho do provador. Nesse lugar, eu encontro tudo o que busco. Até o que não esperava. Iguatemi, onde eu me encontro.
Brasil unido contra a dengue. Fique atento aos sintomas. Em caso de febre, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. E em caso de sinais graves da dengue, como dor na barriga e vômitos persistentes, retorne imediatamente para atendimento médico. O óbito por dengue é evitável. Beba muita água. Leve a sua garrafinha ao sair de casa. Saiba mais em gov.br/mosquito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
Quer elevar a sua empresa a um novo patamar? Conecte a sua marca ao seu público de maneira impactante e eficaz com o Grupo RBS Negócios. Aqui nós contamos com equipes multidisciplinares altamente capacitadas, formadas por profissionais especializados, prontos para compreender os desafios enfrentados por sua empresa e desenvolver estratégias de comunicação alinhadas aos objetivos do seu negócio. Seja qual for o tamanho da sua empresa, temos as soluções adequadas para levar a sua marca a todos os cantos do estado, por meio de um portfólio completo com diversas opções de comunicação de alto alcance e credibilidade. Conquiste novos clientes agora mesmo. Acesse o site gruporbs.com.br/negócios e anuncie com a gente. Grupo RBS. A gente vive junto.
Onze e 22, Chamada Geral aqui na Gaúcha, manhã desta segunda-feira, hoje dia 8 de abril de 2024, com sol, um pouco de nuvens em alguns pontos, mas em geral o sol predominando na região da serra e temperaturas entre 21 e 24 graus, em alguns pontos chegam a 24 graus nesse momento, mas não vai subir muito mais do que isso, 25, talvez 26, em um ponto ou outro mais quente, mas temperaturas amenas aqui na Serra Gaúcha no decorrer desta segunda-feira. E a semana toda deve ser de temperaturas não muito altas. Não vai ter nenhum frio extremo, mas também nada de temperaturas muito excessivas. Você ligado no Chamada Geral, nós vamos falar agora sobre o Jornal do Almoço. A tela da RBS TV, 15 para o meio-dia, tem Jornal do Almoço. E a Shirley Paravise apresenta lá os destaques, apresenta lá o Jornal do Almoço, né, e traz para a gente os destaques aqui no Chamado Geral. Bom dia, Shirley.
Bom dia, Valim. Bom dia também aos ouvintes da Gaúcha Serra. A gente começa a semana fazendo mais uma vez um alerta sobre a dengue. Hoje, em Bento Gonçalves, uma ação busca retirar entulhos das ruas e evitar a proliferação do mosquito. O município já tem 51 casos da doença confirmados. Isso representa o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. Na reportagem do quadro Mais Serra, você vai ver o que torna o bairro Exposição em Caxias do Sul o mais caro da cidade. Tem ainda uma história inspiradora de uma menina que decidiu cortar o cabelo para doar as mechas para uma pessoa da família que tem câncer. No esporte, a repercussão do vice-campeonato do Juventude no Gauchão, o time até saiu na frente, mas não conseguiu segurar o resultado diante do Grêmio lá na arena. Não deu, né, Valim?
Pior é que deu uma esperançazinha,
deu, né?
Deu, né? É, sei lá, se o Grêmio largasse fazendo 2-0 já, então, talvez a esperança do torcedor do Juventude já sofrido um pouco menos, né? Porque, bom, aí já a coisa se encaminhava, né? Mas deu aquela esperança, o Juventude jogando bem, tomou os gols ali, né? Foi um atrás do outro. No momento, melhor Exato. Momento do Juventude em campo, Exato. Né? O Juventude estava bem em campo, segurando o jogo, dominando o jogo. Mas enfim, foi um bom papel do Juventude, do Caxias também no Campeonato Gaúcho. O futebol do interior como um todo foi bem no Campeonato Gaúcho. E fica para a próxima.
E vem aí o Campeonato Brasileiro, né?
Semana
Foco agora
vem.
No Campeonato Brasileiro. Já tem jogo aí no sábado, sim, então não dá tempo para lamentar.
É, nem a semana que vem, essa semana já.
Exatamente. Né? Então, né? Tudo isso e muito mais, então, Valinha, a partir de 15 para o meio-dia na RBS TV.
Com a Shirley Paravise, que trouxe os destaques para a gente aqui no Chamada. 11 horas 24 minutos, Chamada Geral aqui na Gaúcha. A gente segue com informação. Agora, o trânsito. Destaque sempre com o patrocínio Tecnofrio, referência nacional em refrigeração industrial. E Citicar Aluguel, uma locadora de carros feita de pessoas. Acesse citicaraluguel.com.br. Informações do trânsito com André Fiedler. Alô, André.
Alessandro, falo da RS-122, aqui próximo ao viaduto Torto, ponto da rodovia que tem trânsito fluindo normalmente, né, nos dois sentidos, mas é importante que o motorista tenha atenção, porque tem obras no sentido Farroupilha-Caxias. É obras ali junto ao canteiro central, não chega a deixar o trânsito restrito, né, a ter estreitamento de pista, mas tem movimentação de equipes, então é importante que se tenha cuidado com relação a isso. Circulamos também pela Perimetral Sul, pela Avenida São Leopoldo, ambas também com trânsito bastante tranquilo nesse horário. Nós temos obras ainda na Rua Tronca, lá a partir da Angelina Miquelon até a Rua 13 de Maio, que causam ali algum impacto no fluxo também e exigem atenção dos motoristas. E nas rodovias nós temos obras, além da RS-122 aqui nesse ponto, nós temos outros pontos de obras, como na região de Forqueta, enfim, obras entre a região da Curva da Morte, lá na descida da Serra, até aqui, né, o viaduto Torto. Depois temos obras também em Antônio Prado, no quilômetro 126, próximo do acesso principal à cidade, e no quilômetro 140 em IP. Todos pontos que podem ter algum impacto no trânsito ao longo do dia. Na RS-453, na região do Burate, também tem uma equipe trabalhando por lá, assim como na RS-446, entre Carlos Barbosa e São Mendelino, pontos com estreitamento de pista. Com relação a acidentes, fiscalização de trânsito registrou 3 acidentes com danos materiais nesta manhã aqui em Caxias do Sul. Todos os acidentes já foram atendidos e não tem, portanto, nenhum em atendimento agora.
Valeu, André. 11 horas 27 minutos, Chamada Geral aqui na Gaúcha. Vamos começar a falar de economia. Vamos trazer primeiro o destaque do Mais Serra. No Mais Serra, todas as segundas-feiras, no Pioneiro, em GZH, na RBS TV e também aqui na Gaúcha Serra, né? Sempre um especial que fala sobre a questão da economia, do desenvolvimento da região. E hoje o destaque é o que torna o bairro Exposição, que torna a Exposição, né, o bairro com o metro quadrado mais caro de Caxias. Quem vai contar essa história é o Marcos Cardoso.
A presença do Parque Getúlio Vargas, popularmente conhecido como Parque dos Macaquinhos, proximidade com o centro da cidade e valores elevados para os terrenos. Esses são alguns dos pontos que tornam o bairro Exposição o com o metro quadrado mais caro de Caxias do Sul. Hoje, imponentes prédios ditam o ritmo da elevação dos valores da construção civil na região, mas nem sempre foi assim. O início da ocupação urbana do hoje conhecido bairro Exposição é datado das décadas de 1940 e 1950, quando ainda era chamado de Zona Rossi. A mudança de nome ocorreu após o surgimento dos pavilhões da Exposição, espaço construído para a Festa da Uva de 1954, onde o evento ocorreu até 1972 e posteriormente virou a sede da Prefeitura. A lei de nomeação do bairro é de 1978. Antes mesmo desse crescimento imobiliário com os prédios, muitas famílias buscaram conforto na Exposição. O empresário Constantes Babo, que se mudou para a região na década de 1960 ao lado dos pais e de 5 irmãos, guarda inúmeras recordações da região. Na década de 1980, após se casar, começou a construção de sua casa na rua Sarmento Leite, uma residência de mais de 200 metros quadrados e onde vive até hoje.
Então, aqui tem... Na época tinha tudo, né? Ainda é 10 minutos do centro da cidade, né? Então, andando a pé, né? Então, para você ter mais ou menos uma ideia, ele representa todo o meu. E depois eu fui trabalhando.
A paisagem do bairro começou a mudar na década de 1980, principalmente com o surgimento do Parque do Sol. Mas o crescimento imobiliário de apartamentos é mais recente, do início dos anos 2000. E a presidente do Sinduscom Caxias, Maria Inês Menegoto, explica melhor.
A proximidade com o centro, a proximidade com algumas vias de circulação mais rápida, mas ele sendo de interior de bairro. Então, ele é um interior do bairro, um nicho ali no meio, bastante valorizado por todos esses empreendimentos, porque é um bairro bonito, as construtoras vêm valorizando cada vez mais as suas obras, vêm agregando valor. É um bairro que você precisa entregar com vários benefícios, que foram vindo nas nossas construções.
Até por isso, as construtoras que investem no bairro Exposição buscam seguir alguns padrões de qualidade, principalmente para entregar o melhor aos futuros moradores. E a grande maioria dos compradores são pessoas que já têm uma conexão com a região, como detalha Vanessa Marzotto, diretora de uma construtora de Caxias.
Existe um movimento agora de retorno aqui para o bairro Exposição. A gente tem muita procura dessas pessoas que acabaram se afastando do centro naquele momento de pandemia, querendo alguma coisa mais unifamiliar, porém, a gente sente uma necessidade de convivência muito grande hoje. E as pessoas querem estar próximas, querem atividades noturnas. E a própria questão de escolas, dos filhos e atividades extras curriculares estão fazendo com que as famílias voltem, né? Voltem a conviver mais no centro, voltem a conviver mais no bairro. Então a gente está tendo uma procura grande.
O corretor imobiliário Leandro Demeda explica sobre o perfil dos atuais compradores.
Então as pessoas que buscam hoje morar no bairro Exposição, elas buscam além de uma tranquilidade no bairro com uma infraestrutura de lazer e entretenimento muito boa, bairro de fáceis acessos. Primeiramente as pessoas que residem no bairro Exposição são compostas por famílias de 1 ou 2 filhos.
A reportagem completa do Mais Serra está no Pioneiro e GZH e também na edição impressa do Jornal Pioneiro de hoje.
Agora 11h31, chamada geral aqui na Gaúcha, mais destaques desse material especial preparado aí pelo Marcos Cardoso, conforme citado, né? Em GZH e também no Pioneiro. 11h31, agora vamos seguir falando de economia, hora do Caixa Forte, a coluna de economia da Gaúcha Serra, do Pioneiro e de GZH, com a Juliana Bevilacqua. A destaque de hoje, safra do pinhão nos campos de cima da serra deve ser maior neste ano, Juliana. Bom dia.
Bom dia, Alessandro. A estimativa inicial é de uma safra entre 10% e 20% maior nos campos de cima da serra neste ano. São Francisco de Paula deve colher 84 toneladas, o que representa um aumento de 20% em relação à safra do ano passado, que foi de 70 toneladas, mas ainda assim é um número inferior à produção de referência de São Chico. O município costuma ter uma produção de 120 toneladas em média. A maior produção neste ano deve ser em muitos capões. A colheita deve chegar a 110 toneladas, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Gramado e Canela têm estimativa de redução de 15% a 30% na comparação com a safra passada e isso se deve às condições climáticas no período de reprodução e desenvolvimento do pinhão, especialmente as estiagens que vêm se repetindo nos últimos anos e também as chuvas excessivas no final do inverno e primavera, aliadas à alternância de produção, que é uma característica do pinhão. O pinhão tem anos em que dá mais e tem anos em que a produção é menor, por ser uma característica própria da espécie. As variedades mais precoces já estão em fase de maturação e debulha e as mais tardias em desenvolvimento da semente. As pinhas e os pinhões apresentam nesse ano uma boa qualidade, conforme a Emater, e também sanidade e tamanho mediano. A colheita foi liberada na semana passada, no dia 1º do mês, e segue até junho. O preço mínimo pago para o extrativista do pinhão neste ano, conforme uma portaria do Ministério da Agricultura, é de R$ 3,79 o quilo. E os maiores produtores, além de São Francisco e muitos capões, são Cambará, Bom Jesus e Esmeralda. Esses cinco municípios devem colher neste ano uma safra de 359 toneladas. Eu entrei em contato com alguns mercados aqui de Caxias, Alessandro, e ainda não tem pinhão disponível nos mercados. Deve estar chegando aí nos próximos dias.
Nos próximos dias, a colheita é recente, né? Então, nos próximos dias deve estar chegando o pinhão, sempre uma coisa extremamente típica, né? Do inverno, né? Associada ao inverno aqui da região. Conforme chegar o frio, vai aumentar, provavelmente, a oferta do pinhão. Na safra maior, você citou os fatores climáticos, né, que influenciam, né, para mais ou para menos, mas tem o próprio ciclo, né, que você citou também, né, Juliana? A produção por si só tem anos em que rende mais pelo próprio ciclo da planta, e esse ano é o ano, sim, é o ano de, em tese, um rendimento um pouco maior.
É, e como é um tipo de produção que não se planta, né? Não existem produtores de pinhão. Ele nasce, né? É bem essa coisa da natureza, dos animais que levam a semente adiante, né? E as pessoas que depois só vão, são os extrativistas, né? Só vão colher o que a natureza oferece.
Então tá, vem aí o pinhão em mais quantidade nesse ano de 2024. Agora 11 horas 35 minutos, ainda falando sobre economia, vamos trazer os indicadores nessa manhã. Indicadores econômicos na abertura dessa semana. Bolsa de Valores de São Paulo em alta. Depois de uma semana complicada, na semana passada, abre a semana em alta de 1%, 1,01% neste momento, alta da Bovespa, com o índice em 128.076 pontos. As moedas estrangeiras em baixa. O dólar cai 0,53%, está cotado em R$ 5,03. O euro cai 0,36%, cotado em R$ 5,46. Nas criptomoedas, o Bitcoin está em alta no mercado internacional, alta de 2,15% em R$ 361.389. Indicadores econômicos, mercado financeiro, aqui no Chamada Geral da Gaúcha, sempre com o patrocínio CDL Caxias do Sul, apoiando o seu negócio. Agora 11h36, você ligado aqui no Chamada Geral, e já tem cheirinho de Grostoli no ar, hein? A terceira edição do Festival do Grostoli já tem data para acontecer, dias 19, 20, 21 de abril, em frente à Igreja Matriz São Pedro, em Garibaldi. Está chegando a hora, hein? A gente está anunciando já aqui alguns dias o Festival do Grostoli, sem ser nesse fim de semana, no outro já, em Garibaldi, tem essa bela festa. Muita música, gastronomia, diversão, vinho, espumante e, claro, deliciosos Grostolis produzidos na hora. Confira os horários. Sexta, das 5 da tarde até as 10 da noite. No sábado, das 9 da manhã às 10 da noite. Domingo, das 9 da manhã até as 7 da noite. Patrocínio, Cooperativa Vinícola Garibaldi, Moinho do Nordeste, Nostrale Cidadania Italiana e Unimed Nordeste. A realização é da Prefeitura Municipal de Garibaldi e Grupo RBS. 11 horas 37 minutos, você ligado aqui no Chamada Geral da Gaúcha. A gente vai ao intervalo, daqui a pouco tem mais informações, mais destaques aqui no programa. Fique ligado.
Considerado pela Newsweek como o melhor hospital da Serra Gaúcha e o terceiro melhor do estado, o Pompeia investiu em equipamentos de alta tecnologia, medicina de precisão e excelência profissional. Para garantir a melhor solução para a sua saúde, agende seus exames em nosso Centro de Diagnóstico por Imagem. Ligue 54 3220 8008.
Pompeia Ecossistema de Saúde, humanamente moderno.
Eu sou Nilda Francisca Silva, moro no bairro Bonfim, uma maravilha da capital gaúcha. Sou ouvinte da Rádio Gaúcha há mais de 60 anos. Ah, eu gosto da Gaúcha porque, por exemplo, quando eu preciso sair, eu ligo a Gaúcha para saber como é que está o tempo, como é que está o trânsito, como é que está a ponte do Guaíba. Tudo a gente fica sabendo através das boas informações sérias da Rádio Gaúcha. Por isso, então, a Gaúcha é a minha voz há mais de 60 anos.
Que tal viver o futuro hoje mesmo? Venha participar da 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo nos dias 22, 23 e 24 de maio na Fiergs, em Porto Alegre. São 3 dias de feira e congresso e mais de 70 horas de conteúdo sobre vendas, marketing e inovação. Aprenda com grandes nomes no mercado e aproveite muito networking. Acesse fbv2024.com.br e saiba mais. Livre para todos os públicos. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Media Partner Grupo RBS.
Na Carburgo Volkswagen você encontra seminovos multimarcas com ótima procedência e as melhores negociações. E você ainda recebe seu carro revisado com a garantia de qualidade de quem tem mais de 60 anos de história. Visite as nossas lojas em Caxias do Sul ou confira nosso estoque completo no site seminovoscarburgo.com.br. O melhor negócio em carros novos e seminovos é na Carburgo. Paz no trânsito começa por você.
Volkswagen.
Com o custeio antecipado do Sicoob, você tem crédito para melhorar e aumentar sua produção agrícola. Com dinheiro na conta, você negocia as melhores condições com fornecedores. Procure uma de nossas agências e saiba mais. Sicoob Vale do Vinho, nos bairros São Pelegrino, Pio Décimo e Nossa Senhora de Lourdes. Mais que uma escolha financeira.
A vacina quadrivalente contra a gripe já chegou no Alfa. São unidades limitadas, então não perca tempo. Contate a clínica de vacinas Alfa pelo telefone 3290 3090 ou visite-nos no Alfa Kids, Rua 13 de Maio, número 1127. Vacinas Alfa. Proteja quem você ama.
Onze e quarenta, chamada geral aqui na Gaúcha, manhã desta segunda-feira, 8 de abril de 2024. Estamos no ar com o patrocínio Supermercados Andreaça para toda a família. Iguatemi Porto Alegre tem um lugar no qual me reconheço, Iguatemi Porto Alegre, onde eu me encontro. Concessionária CSG, caminhos que cuidam de você na Serra Gaúcha e Vale do Caí. E Pompeia, ecossistema de saúde. Vamos trazer mais destaques, mais informações aqui no Chamada Geral. Destaque da reportagem: crescimento da cidade, acessos únicos são apontados por moradores da Zona Leste como problemas para entrada e saída dos bairros. O Pedro Zanrosso acompanhou hoje pela manhã a realidade dos moradores lá do extremo leste, lá de Caxias do Sul, e detalha mais do que afinal acaba sendo essa dificuldade para o trânsito naquele local, Pedro.
Alessandro, são diversas as perspectivas aí que ilustram o que esses moradores enfrentam para sair e também entrar nos bairros São Luís, Diamantino, no loteamento Campos da Serra e também no bairro Petrópolis. Em horários de pico, principalmente no começo da manhã e também final da tarde, a fila de veículos para quem sai do bairro São Luís, por exemplo, se acumula a partir lá de cima, lá na igreja, a cerca de 1 quilômetro do cruzamento do antigo aviário Pena Branca. É nesse cruzamento das ruas Padre Raul Acorce e Antônio Broilo, o trecho que tem semáforos, mas mesmo assim exige paciência dos motoristas para acessar então o bairro Cruzeiro, ali pela Luiz Miquelon. Conversei com um deles, o motorista de ônibus Alisson Costa da Silva. Ele mora no Campos da Serra e enfrenta esse gargalo todos os dias, e explicou um pouco mais sobre essa rotina do trânsito de Caxias.
Cara, demora ali em torno de 15 a 20 minutos.
E quando tu faz aqui pela Luiz Miquelon, o que, é que tu acha?
Demora meia hora pra cima.
É a mesma coisa?
Mesma coisa. É muito carro, muito carro. Aqui, ó, no horário aqui, ó, pra tu atravessar pra cá, cara, é uma tranqueira, velho. Ou 6 horas da tarde aqui, tu não anda aqui, ó. Tanto dos dois lados. tanto descendo quanto subindo.
Aí uma das alternativas, Alessandro, é seguir pela Padre Raul Accorsi e acessar a Madre Bárbara. Esse caminho é mais utilizado para a saída do bairro Desorze. A partir dali, o morador acessa então a Barão do Amazonas, que dá acesso à BR-116, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Mas é o crescimento da cidade que fez aumentar o volume de veículos e essa avenida, a Barão do Amazonas, permaneceu igual. Eu conversei com o caminhoneiro aposentado, Nilson Weber. Ele mora no Jardim América, mas mantém a casa da mãe a poucos metros do acesso da BR-116. Ele viu a cidade nesse ponto crescer e crescer de forma exponencial e acompanha até hoje as dificuldades dos motoristas no horário de pico, tanto para a saída do bairro ali pela Barão do Amazonas, quanto para a entrada.
Agora, 11:43, temperatura aqui no centro de Caxias do Sul segue nos 23 graus agora aqui no centro de Caxias. É uma situação essa descrita pelo Pedro, que a gente encontra em vários pontos aqui de Caxias do Sul e que lá naquela região lá do antigo Pena Branca, né, assim conhecida, mas que hoje é acesso aos bairros Desorze, lá a parte de trás do bairro Cruzeiro, a São Luís da Sexta Légua, ao Campos da Serra, uma região que há 20, 30 anos era uma região de campo ainda, né? Uns 30, 40 anos, e que acabou sendo urbanizada, acabou tendo lá uma construção enorme de loteamentos e sem o devido planejamento urbano, né? Porque a via de acesso que dá à região, aquela região, é exatamente a mesma do tempo que aquilo era um campo. Isso tem tudo para dar errado, e ainda mais pensando que aquela região é uma região que ainda vai crescer muito, né? Um dos principais pontos onde há terras disponíveis para que Caxias possa crescer, para que a área urbana da cidade possa crescer. Então, urge que se pense em alternativas de outras vias de acesso. A gente falou mais cedo, por exemplo, quando o Pedro falava ao vivo de manhã lá, uma extensão da Luiz Miquelon, por exemplo, né? Isso podia ter sido pensado antes, né? Mas quem sabe possa ser pensado ainda hoje, para nos dias atuais, projetar o futuro, porque é para lá que a cidade vai crescer e é preciso que se tenha, de alguma forma, né, a possibilidade de melhorar os acessos àquele ponto. Agora, 11:45, vamos falar de esporte. Vamos começar com os destaques da dupla Caju, e quem fala da dupla Caju, Paixão Caju, aqui no Gaúcha, melhor, no Chamada Geral, é o Maurício Rolon. Bom dia, Maurício.
Bom dia, Alessandro. Começando o Paixão Caju desta segunda-feira com as informações do Juventude. O time alviverde, que foi vice-campeão gaúcho e agora pensa na Série A do Brasileiro, quem traz as informações é o Eduardo Costa.
O elenco do Juventude começa amanhã na reapresentação a sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Sábado, às 18h30, enfrenta o Criciúma no estádio Heriberto Rilse, em Santa Catarina. Nos próximos dias, a direção alviverde deve oficializar as contratações do lateral direito João Vitor, que estava no São Luís no Campeonato Gaúcho, o lateral esquerdo Gabriel Inocêncio e também o volante Thiaguinho, ambos que pertencem ao Água Santa. Outros nomes poderão sair no estádio Alfredo Jaconi. É o caso do lateral esquerdo Jefferson, que não teve grande aproveitamento no Campeonato Gaúcho e não irá permanecer para a sequência da temporada. Lembrando que o Juventude tem, além do Brasileirão, a terceira fase da Copa do Brasil no mês de maio. Competição esta e confrontos que serão definidos por sorteio pela CBF. Então, o Juventude tem o Brasileirão da Série A e também a Copa do Brasil após o vice-campeonato no Gauchão.
E agora, depois das informações do Juventude, vamos com as informações do Caxias. O time Grená está na sua preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro. Quem volta com as informações é o Eduardo Costa.
O Caxias inicia mais uma semana de intertemporada visando a Série C do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, fará um jogo-treino contra o Avenida em preparação para a competição nacional. O atacante Vitor Feijão teve o seu contrato renovado e permanece para a Série C. Seu vínculo agora é até o final do gauchão do próximo ano. O volante Emerson Martins é mais um que acabou ampliando o seu contrato, que chegava ao fim nos próximos dias, ficará até o final desta temporada. O Caxias também já havia confirmado a continuidade e a prorrogação contratual do zagueiro César Henrique. Já o goleiro Fabian Volpe não chegou a um acordo financeiro com a direção do Caxias e, por isso, não irá permanecer no clube. Seu contrato estava no fim, não será renovado e o Caxias vai em busca de mais um goleiro para a sequência da temporada. Lembrando que o Caxias tem no seu elenco Zé Carlos e também o goleiro Samuel Deuler e Vitor Golas. Este último acabou se lesionando e fica fora do restante da temporada.
Valeu, Eduardo. Mais informações sobre a dupla Caju você acompanha no Pioneiro em GZH. E hoje, a partir das 8 horas da noite, tem o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, repercutindo a final do Gauchão e também projetando as participações de Caxias e Juventude no Campeonato Brasileiro. Valeu, um abraço, Alessandro.
Abraço, Maurício. 11:48, vamos falar também da dupla Grenal. Rodrigo Oliveira destaca o Grêmio e o Gustavo Gossen, o Inter.
Até ontem, o Grêmio comemorava o heptacampeonato gaúcho conquistado no sábado diante do Juventude e, sobretudo, a consolidação de Diego Costa como centroavante de peso que faz a diferença no ataque do Grêmio. Mas, a partir de hoje, o foco é a Copa Libertadores da América. Até porque, amanhã, tem jogo contra o Huachipato na Arena e, como o tricolor perdeu na estreia na Bolívia para o The Strongest, utilizando reservas, o time gremista precisa ganhar. Existe a possibilidade forte de Marquezin retomar a titularidade no gol gremista, desbancando Kaique.
O Inter se prepara para o confronto contra o Real Tomayapo na próxima quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Inter que tenta se recuperar de 3 jogos sem vitórias. O domingo foi de mais treinos e treinos com portões fechados no CT Parque Gigante. A tendência é de escalação de uma equipe alternativa. Quem vai estar disponível para o técnico Eduardo Cudê é o lateral esquerdo Bernabé. Com relação a Valência, com lesão no pé direito, e Arangues, que passou por procedimento ocular, é mais provável que estejam disponíveis apenas para sábado, quando inicia a caminhada do Inter pelo Brasileirão contra o Bahia.
11:49, chamada geral aqui na Gaúcha, intervalo, temperaturas oscilando aqui na região da Serra, entre 21 e 24 graus, daqui a pouco a gente volta para o segmento final do programa.
Hub, o maior residencial sênior de Caxias e região. Totalmente estruturado para atender as necessidades dos idosos nos vários graus de dependência, com conforto, sofisticação e qualidade de vida. Quartos equipados com cama box ou cama hospitalar, frigobar, ar-condicionado, 6 refeições ao dia e uma equipe multidisciplinar pronta para atender. Tudo com carinho e cuidado para nossos hóspedes se sentirem em casa. Hub Residencial Sênior. Amor em cuidar.
A Tecnofrio é referência nacional em refrigeração industrial há 35 anos, conservando a qualidade dos alimentos em frigoríficos de carnes, câmaras frias de frutas, laticínios, legumes e sementes. Produz e instala equipamentos frigoríficos e câmaras frias voltadas para o agro. Saiba mais em tecnofrio.com.br. Siga a Tecnofrio no Facebook e Instagram.
Prazer, somos a City Car. Se você não ouviu falar, a City Car é a locadora do Grupo Sponqueado. Aqui, o aluguel é todo personalizado. Seja no plano anual ou no mensal, você escolhe carro, cobertura, benefício adicional. Tem manutenção preventiva, corretiva e assistência total. A locação da City Car encaixa no caixa da sua empresa, para você gerar riqueza sem surpresa no final de cada mês. City Car Aluguel, uma locadora de carros, feita de pessoas.
Na Carburgo Volkswagen, você encontra seminovos multimarcas com ótima procedência e as melhores negociações. E você ainda recebe seu carro revisado com a garantia de qualidade de quem tem mais de 60 anos de história. Visite as nossas lojas em Caxias do Sul ou confira nosso estoque completo no site seminovoscarburgo.com.br. O melhor negócio em carros novos e seminovos é na Carburgo. Paz no trânsito começa por você.
Volkswagen.
Sabia que com o Sicoob Card você tem um assistente pessoal 24 horas por dia, suas compras possuem proteção de preço de compra e ainda aproveita várias vantagens como o Coopera, que você pode trocar seus pontos por produtos do seu interesse? Então procure uma de nossas agências e saiba mais. Sicoob Vale do Vinho, nos bairros São Pelegrino, Pio X e Nossa Senhora de Lourdes. Mais que uma escolha financeira.
A vacina quadrivalente contra a gripe já chegou no Alfa. São unidades limitadas, então não perca tempo. Contate a clínica de vacinas Alfa pelo telefone 3290 3090 ou visite-nos no Alfa Kids, Rua 13 de Maio, número 1127. Vacinas Alfa. Proteja quem você ama.
h 53, chamada geral aqui na Gaúcha, vamos falar do trânsito. E os destaques do trânsito sempre chegam com o patrocínio Citycar Aluguel, uma locadora de carros feita de pessoas. Acesse citycaraluguel.com.br e Tecnofrio, referência nacional em refrigeração industrial. André Fiedler.
Alessandro, a região de Forqueta, ali na RS-122, que na semana passada tinha trânsito bastante lento por conta de obras de recapeamento, hoje está com trânsito livre ali naquele ponto. Mas tem, além, né, da região do Viaduto Torto, que eu havia mencionado mais cedo, tem obras no contorno norte de Caxias do Sul, principalmente no entorno ali da chamada Ponte Seca, né, a ponte sobre o Arroio Tega. Não são exatamente obras, né, mas são trabalhos ali de sondagem e também de implantação de placas de sinalização. Tem equipes no acostamento, então é importante que os motoristas reduzam a velocidade ao circular por ali.
11h54, chamada geral aqui na Gaúcha, vamos falar do tempo. Informações com patrocínio Alfa Laboratório para a vida inteira. Esse Cicobi Vale do Vinho, mais do que uma escolha financeira, Cléo Kuhn.
Pois muito bem, a gente está de volta para falar mais sobre a situação do tempo no estado do Rio Grande do Sul, sobre esse comportamento de tempo instável que a gente tem na maior parte das áreas do Rio Grande do Sul. Tem pancadas de chuva de intensidade fraca ainda na terça, mas a chuva começa a crescer um pouco de intensidade na quarta, por causa da frente fria com áreas de instabilidade, mas principalmente na quinta, a umidade continua forte porque há uma entrada de frente fria brigando com essa umidade, e essa umidade se faz presente, traz pancadas de chuva junto. Enfim, é uma situação que deixa quinta e sexta com bastante umidade, nebulosidade, temperaturas menores e chuva por aqui. Que a chuva venha a ganhar intensidade aqui no estado, especialmente durante o período do final de semana. A gente vai continuar falando sobre essa umidade e essa chuva no estado do Rio Grande do Sul nos próximos boletins.
Agora 11h55 e com as informações do tempo, com o Cléo, a gente vai encerrando esta edição do Chamada Geral, que esteve no ar com o patrocínio Supermercados Andreassa. Para toda a família, Iguatemi Porto Alegre tem um lugar no qual eu me encontro, Iguatemi Porto Alegre. Concessionária CSG, caminhos que cuidam de você na Serra Gaúcha e Vale do Caí. E Pompeia Ecossistema de Saúde, novo PET-CT com alta tecnologia. Adão Oliveira trabalhou conosco na mesa de áudio na Central Técnica. Sol aparecendo, temperaturas entre 21 e 24 graus na Serra. Fica o nosso convite para que você acompanhe na sequência, notícia na hora certa. Depois tem esportes ao meio-dia com o Timaço da Gaúcha. Obrigado pela audiência e pela companhia. Fique conosco.
Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa, Iguatemi Porto Alegre, Concessionária CSG e Hospital Pompeia.